A palavra de Deus em Lucas 23:34 diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Estamos celebrando a Páscoa. Celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. A cruz, ela não grita condenação, ela proclama perdão. E hoje é esse tempo, um tempo que precisamos tomar posse desta palavra de perdão liberada por Jesus, porque ele estava na cruz com os braços abertos. Ele estava na cruz dando a vida por nós, e ele estava ali para que nós pudéssemos sair da morte. É da vontade do Senhor que nós desfrutemos desse perdão e nos livremos de uma vez por toda das coisas vergonhosas, do medo e da condenação pecaminosa. O que é que nós precisamos fazer então? Precisamos do perdão. E como obter esse perdão? Para que possamos obter e desfrutar desse perdão que é liberado por Jesus, queridos, primeiro precisamos ter a convicção e aceitar Jesus Cristo, ter uma iniciativa no nosso coração. Porque em Lucas 23:34 diz assim: Pai, perdoa-lhes. Foi Jesus quem disse isso. Jesus pede ao Pai perdão por pessoas que não se arrependeram. Isso mostra que o perdão de Deus é fruto da graça. Ele não é uma resposta ao nosso esforço, mas uma iniciativa do grande amor de Deus por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fez a seguinte afirmação, em Romanos 5:8: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados, olha só, nós pecadores e o Senhor dando a vida por nós. Que coisa maravilhosa! Eu louvo ao Senhor por isso. Então, como você está fazendo? Você está aproveitando esse perdão do Senhor? O sacrifício dele na cruz? Talvez você esteja vibrando. Semana da Páscoa, então, troca de presentes, de coelhinhos, de ovos, está tudo bom, está tudo lindo. Mas é mais do que isso. A Páscoa não se resume a comidas, a festas e abraços apenas. Isso é legal, é familiar. A viagem, você pode ir até no interior aqui de Pernambuco e assistir um grande espetáculo, num grande teatro a céu aberto. Está tudo maravilhoso. Você pode se alegrar na ida e na volta e achar os atores maravilhosos, mas é mais do que isso. É realmente reconhecer que a Páscoa foi a imolação de Jesus. Ele deu a vida por nós. O Senhor Jesus, ele se entregou por mim, por você, quando éramos pecadores, miseráveis, caídos e condenados. Ele deu a vida por nós. Então, a Bíblia, o Senhor diz em Lucas 23:34, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, as pessoas estão pecando, estão distante de Deus por pura ignorância, porque estão com os seus pensamentos cauterizados, porque estão caídos, porque os seus pecados trouxeram a morte. Nós somos chamados a fazer uma análise minuciosa da nossa vida. Querido, se você está me ouvindo direitinho, está se rendendo a Jesus, ou já serve a Ele, entenda, foi a cruz de Cristo, o Senhor, Ele que realmente nos abençoou. Esse estudo profundo da cruz de Cristo, pelo nosso querido John Stott, que já está na glória, e deixou uma matéria maravilhosa, que fala sobre isso, para que nós possamos aprofundar o nosso coração nele, no Senhor. Porque ali naquele livro, o John Stott, ele enfatiza que a cruz revela simultaneamente a gravidade do pecado, a justiça de Deus e seu amor incondicional, tornando-se o único caminho para a reconciliação e o centro da vida cristã. Nós somos chamados para isso, queridos. É nesse mesmo livro que o John Stott, ele diz uma frase: a cruz ainda é uma pedra de tropeço para o orgulho humano. Porque era um sinal de muita vergonha para quem realmente está andando de todo jeito e não entende. Então, nós somos chamados a aceitar a iniciativa gigantesca desse amor. Também, queridos, para que possamos alcançar esse amor, precisamos entender, não sabíamos de nada, porque a ignorância, o pecado havia cegado. Jesus reconhece a cegueira espiritual da humanidade. O pecado afastou o homem de Deus, mas não anulou o amor de Deus pelo homem. Mesmo diante da ignorância espiritual, da violência e da injustiça, Jesus escolhe perdoar. Essa declaração revela a condição do ser humano sem Cristo. Muitos pecam, não apenas por maldade, mas por cegueira espiritual, por estarem longe da verdade. Ainda assim, Jesus não fecha as portas. Ele abre um caminho de reconciliação. A Bíblia diz em Isaías 1:18: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ó, queridos, você poderia dizer: mas pastor, isso aí é da lei, eu não preciso olhar para isso. Pois é, Isaías falou no tempo da lei mesmo. Ele foi um profeta messiânico, mas a palavra é viva, é a mesma hoje. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Vamos pensar, arrazoemos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Quem faz isso? O sangue de Jesus. Então não carregue culpa, entregue a culpa ao Senhor. Não carregue pecado, entregue o pecado ao Senhor. Não carregue condenação, entregue a condenação ao Senhor em arrependimento, em joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Eu posso lhe afirmar, biblicamente, nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. O sangue de Jesus não cobre parcialmente, ele limpa completamente. Ele é poderoso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, toda iniquidade. É o sangue de Jesus. Ah, queridos, como é bom nos sentir lavados, livres, curados no poderoso sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você pode desfrutar desse perdão liberado por Jesus na cruz? Como? Receba-o com arrependimento e fé. Tem que ter arrependimento, tem que abandonar, tem que odiar pecados, tem que amar o Senhor, tem que viver para Ele. Lucas 23, 39 a 43 diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa. Qual é o dia do paraíso, queridos? É hoje. Ah, e eu vou morrer hoje? Depende. Mas eu não estou falando morte física, morra para o mundo. Às vezes até eu brinco com muitas pessoas, eu olho para alguém e falo assim: você está vivo? Ele fala assim: claro, pastor, eu estou aqui diante dos seus olhos. Eu disse: não, você podia dizer: pastor, eu morri para o mundo, morri para o pecado. Então eu estou vivo diante do Senhor. Porque quanto ao respirar, isso nem sempre é vida. Há muitos cadáveres ambulantes. Muitos são pessoas que apenas são como sombras e não têm Jesus. Então, ali, um dos ladrões que estavam crucificados juntos com Jesus creu e recebeu o perdão e a salvação. É Páscoa, é liberação, é salvação. Enquanto um zombava, o outro reconheceu quem Jesus era. Mesmo em seus últimos momentos, ele se arrependeu, admitindo seus pecados e aplicou fé em Jesus. Esse homem não teve tempo para reparar seus erros, mas teve fé para se render a Jesus. Isso nos mostra o que o perdão oferecido na cruz precisa ser recebido com um coração arrependido, quebrantado, contrito e confiante. Sabe por quê, queridos? Porque a própria palavra diz em Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu posso dizer aqui um axioma: da cruz emana a graça, do coração arrependido nasce a salvação. Não é da madeira da cruz, é da figura da cruz, é Jesus que emana a graça, e do coração arrependido nasce a salvação. Então, como é que a gente pode avançar? Como é que pode crescer? Como é que pode imaginar um tempo desse? É andando na dependência do Senhor, vivendo um tempo novo, vivendo um tempo de crescimento, vivendo um tempo de salvação. Como eu disse, queridos, nessa mensagem, nós não poderemos estar apegados a petrechos, a coelhinhos, a ovos, a festas, como meio de salvação. Nossa salvação é uma pessoa. Nosso descanso é uma pessoa. Nosso sábado é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Você quer ter paz no coração? Você quer viver uma vida abundante? Você quer melhorar a sua vida, suas ideias? Quer sepultar os seus medos? Você quer sepultar a condenação? Que tal agora olhar para a cruz? Olha, Jesus, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos dá paz. Quer ter paz na sua casa, na sua família, na sua vida, talvez no seu casamento, ou sua vida de solteiro, quem sabe viúvo, divorciado? Volte-se para Jesus. Creia nele, descanse nele, saia da depressão, saia daquela redoma, daquele buraco. Creia no Senhor Jesus. Da cruz saiu uma palavra de perdão que mudou a história da humanidade. Jesus não apontou o dedo para as pessoas, não as condenou, mas abriu um caminho de reconciliação com Deus. Ele carregou o pecado para que nós recebêssemos o perdão. Ele sofreu para que fôssemos livres. O perdão que Ele liberou é suficiente para perdoar pecados, restaurar vidas e garantir a salvação eterna. Não importa o passado, não importa a culpa, não importa a dor, a cruz continua sendo a resposta de Deus para a necessidade do homem. Hoje, essa mesma palavra continua ecoando em nossos ouvidos. O perdão, a graça e a esperança residem na cruz de Cristo. Então, a pergunta não é se existe perdão, mas a pergunta é: o que você vai fazer com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Queridos, não somos salvos pelo sacrifício que fazemos para Deus, mas pelo supremo sacrifício que Ele fez por nós, entregando Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Somos chamados para isso, ver uma vida exuberante, uma vida maravilhosa, uma vida de perdão, uma vida de cura, uma vida de alegria, uma vida em que possamos festejar o poderoso nome do Senhor em nossas vidas, não condenando ninguém, não apontando, não criticando, não subjugando, não manipulando, não dominando, mas vivendo uma vida de cura, de liberdade, uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de unanimidade, olhando para os irmãos, celebrando a ceia, partindo pão, andando na cura do Senhor. Que tempo exuberante! Glória a Deus por isso. Louvado seja o meu Senhor. Como é bom estar, irmãos, proclamando o Evangelho, proclamando a Boa Nova, proclamando a palavra da cruz. É o Senhor quem faz isso, ninguém mais. E você, que é curado, que é perdoado, você tem falado do amor de Jesus? Você já fez discípulo para Jesus? Você prega a palavra de Jesus onde quer que você esteja? Você é uma bênção no seu lugar onde Deus lhe colocou para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo? Chegou a hora. Então ministre a palavra de Deus. Faça o nome do Senhor ser exaltado, porque esse é o tempo, é Páscoa, é o tempo da celebração. Não dá mais para ficar parado em hipótese alguma, querido. Em nome de Jesus, proclame a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.